Secretário, hoje aqui, vitória da conquista, né?
Sim, mais uma vez a vitória da conquista. E para tratar das ações que estão sendo feitas, principalmente as ações de fiscalização em torno do controle do uso de água para irrigação aqui nas áreas amontantes dos pontos de captação, tanto das barragens de água fria quanto de Catolé, um ponto que tem em Catolé, para tentarmos, com isso, aumentar a disponibilidade hídrica para abastecimento do município de Vitória da Conquista.
Secretário, a própria Embasa revelou que tem até uma dificuldade nessa questão de organizar essa questão da captação, e que essa captação acaba atrapalhando o abastecimento humano. Vocês vão ter alguma ordem direta para o INEMA aumentar a fiscalização, aumentar a atuação nesse sentido para extinguir essas captações irregulares de água?
Bom, primeiro, o INEMA tem fiscalizações regulares aqui na região desde 2012, quando nesse último período nós tivemos uma situação de agravamento aqui, de risco de desabastecimento da cidade. De lá para cá são mantidas operações constantes. Devido ao agravamento neste ano, nós estamos mantendo um processo permanente de fiscalização. Num primeiro momento agora, uma operação bastante dura de retirada de bombas. Nós estamos retirando todas as bombas de irrigação dos usuários, dos irrigantes que têm outorga e aqueles que também não têm outorga. Num primeiro momento, todos aqueles que irrigam áreas superior a 5 hectares. Está se mantendo a irrigação para áreas até 5 hectares, para avaliarmos o efeito e impacto em relação ao abastecimento humano, retirando essas grandes bombas. Da semana passada para cá, nós apreendemos 10 bombas. Nós temos duas equipes permanentes no campo, que tem a participação coordenada pelo INEMA, Embasa, que está dando apoio técnico e estrutural, e também a Secretaria de Segurança Pública, com apoio operacional da Polícia Militar, que a gente sabe que até agora não houve nenhum problema, mas é importante ter esse apoio também, caso haja alguma situação de fora de controle. Nós apreendemos essas 10 bombas e, num primeiro momento, embora não é ainda uma avaliação definitiva, nós temos verificado, em base tem verificado um volume maior de água nos pontos de captação, uma entrada maior em Catolé, uma entrada maior nas barragens de água fria 1 e 2, muito mais associado à precipitação que houve naquela bacia de captação. Choveu acima de 60, 70 milímetros no final de semana naquela região, em pontos daquela região. E na captação em Catolé houve também um aumento, embora nós não registramos precipitação de chuva alta, bem pouca ou não ocorreu. Então a avaliação que nós estamos fazendo desses dias e nos próximos dias é para ver se realmente o aumento desse volume de água está associado às ações já de apreensão de equipamentos, mas também com certeza tem impacto devido ao aumento da umidade, diminuição do calor também, há um uso menor de água para a agricultura, obviamente isso também acaba impactando. Mas a ação continua, hoje nós estamos em campo e todas as áreas de irrigação com mais de 5 hectares irrigadas terão seus equipamentos apreendidos. A decisão nossa foi de apreender os equipamentos porque o que a gente tem verificado nesse período de operação é de que vai lá, interdita, lacra as pessoas, sai a fiscalização, voltam a operar a irrigação. Então, a decisão do Estado agora é uma decisão mais radical de retirada das bombas. Além disso, feito esse mutirão de visita a todos os irrigantes, nós vamos manter uma equipe permanente de acompanhamento e de monitoramento, justamente para evitar que as pessoas voltem a irrigar de forma irregular. E num segundo momento, e aí de uma ação mais estrutural, nós vamos fazer o cadastro de todos os usuários de recursos hídricos, a montante do ponto de captação de Catolé e a montante da barragem de água fria. E a Catolé é importante que é a montante do ponto onde será construída a barragem de Catolé, para identificarmos quantos são os usuários de água, quanta água estão usando, qual é a finalidade dessa água, e também identificar se eles estão ou não regularizados. Então, num primeiro momento, é identificar quem está, fazer um estudo mais aprofundado e mais detalhado do balanço hídrico, da disponibilidade hídrica existente, cruzando com os dados de captação existentes também, outorgados e não outorgados, e para os vários usos, ou os múltiplos usos, que é o que diz, o que determina a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e também da Política Estadual, para que a gente possa regularizar gradativamente também os irrigantes e usuários, porque não é só o irrigante, tem outros usos também que estão utilizando-se da água. Então, o grande objetivo nosso é criar uma situação com a fiscalização que dê um equilíbrio entre, primeiro, o abastecimento humano, que tem que ser garantido, porque ele é prioritário, e nós não abriremos mão dessas garantias. A dessedentação animal, que é o uso prioritário também, nós não podemos permitir que, por falta de água, haja mortandade de animais, e isso tem que ser garantido, e gradativamente os outros usos que são preponderantes para a região, e aqui na região, a montante, o principal uso econômico é justamente da irrigação. Então é isso que se tenta fazer, um equilíbrio, garantindo os múltiplos usos, mas com a prioridade do abastecimento humano.
O presidente, em 2012, o governador Jacques Vale tinha prometido essa barragem do Catolé, né? Passaram-se 4 anos, ainda, o mesmo projeto ainda não saiu do papel ainda, né?
Na realidade, a barragem do Catolé, a gente teve 4 processos licitatórios que não tiveram êxito, não é? Nós fizemos agora uma requalificação integral do projeto. Esse projeto está sendo entregue hoje na Caixa Econômica, para eles fazerem a avaliação, e depois a Caixa Econômica vai para o Ministério das Cidades para aprovação da licitação. Então a gente deve estar em breve fazendo uma nova licitação de Catolé, já com o projeto requalificado. Todas aquelas dúvidas que poderiam ter gerado o insucesso das demais licitações foram equacionadas, e a ideia é que a gente consiga, muito em breve, estar com essa licitação na rua e poder ter sucesso e iniciar a barragem, que seria a solução definitiva de abastecimento aqui para a região.
Tem valor já?
Olha só, a gente tem um valor, mas esse valor agora está sendo submetido à Caixa, pode ter pequenas alterações ainda, mas isso deve ficar em torno dos seus 160, 170 milhões. A obra deve estar aí nessa faixa.
Enquanto isso, quais são as ações práticas que estão sendo desenvolvidas para se compensar e melhorar a oferta de água nesse momento?
A primeira ação que a gente tem que fazer agora é garantir a água no manancial de Catolé para que a gente possa bombear para aqui, para a cidade. A Embasa já vem operando com um percentual de água tirada de água fria e um percentual de água tirada de Catolé dentro daquela obra emergencial. Nesse momento de crise que a gente tem vivido de baixa vazão, principalmente em água fria, Catolé passa a ser o principal fonte de abastecimento para cá. Como a gente vem tendo esse problema com a estiagem, a necessidade também de maior vazão para irrigação, isso tem impactado na água no ponto de captação nosso. Essa ação que está sendo feita agora pelo INEMA, em conjunto conosco na Embasa, de tentar, além de retirar alguns irrigantes agora, principalmente os maiores, e garantir que não vai haver um retorno até que a gente tenha um equacionamento da questão, é exatamente para garantir que a gente tenha essa vazão continuada para cá e que possa estabilizar um pouco o abastecimento que a gente está tendo. Outras ações estão sendo estudadas também para garantir um abastecimento melhor para esse momento. A gente está entrando com um novo conjunto de bombeamento lá no Catolé, vocês já devem estar cientes, ele deve estar retornando à operação hoje ainda, esse novo conjunto, que ele é equivalente a 3 daqueles que estão lá, então ele vai tirar uma oferta muito maior de água e trazer aqui para a cidade. Contudo, para ele funcionar, precisa ter água lá. Então a primeira ação foi essa. E a gente está estudando também possibilidade de fazer algumas reversões de outros mananciaizinhos também para o Catolé, como o Gaviãozinho. A gente tem estudado uma obra emergencial, são algo em torno de 3 a 4 quilômetros, a gente está estudando uma obra emergencial para trazer um pouco de vazão também a mais para cá, para garantir essa oferta que a gente traga para a cidade. Agora, é lógico, num momento de crise hídrica como esse, a gente precisa também da colaboração do município e da população na economia da água, no uso racional da água. E se a gente tiver o uso racional dela também, a gente consegue equilibrar melhor o sistema e distribuir melhor essa água. Infelizmente, há momentos que não é só a infraestrutura que resolve, a gente precisa também dessa colaboração de todos para que a gente possa se ajudar e conseguir dar uma boa condição de abastecimento para a cidade, até que a gente consiga vencer esse momento crítico que a gente está passando.
Tem só uma questão, alguns empresários aqui do meio, construção civil mesmo, têm projetos para construir obras, não estão tendo viabilidade, né? Mas só observe isso aí, ele exige que eles constroem a tubulação, tem o dinheiro da tubulação, mas a Embasa não está liberando esse processo, né?
Não, na realidade é o seguinte, a gente tem um problema de abastecimento hoje na cidade, não é? Qualquer novo empreendimento que vier para cá, ele também vai precisar usar a água. Então ele vai tirar água de mais alguns lugares. Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade na hora de dar essas viabilidade de abastecimento, de forma que eu não venha piorar o sistema. Então essa viabilidade tem sido dada com alguns condicionantes executivos. Eles precisam cumprir algumas questões para que possam estar viabilizado o abastecimento futuro deles, senão ele vai prejudicar mais ainda o abastecimento da cidade. Vitória da Conquista é um município que tem hoje na Bahia as melhores condições de saneamento. O Estado investiu muito no município de Vitória da Conquista. Infelizmente, nós tivemos um problema na evolução da barragem, que a gente espera aí, a curto prazo, estar iniciando essa obra. Obra essa que a gente tem que lembrar também que ela tem um prazo de execução. A gente vai levar aí de 1 a 2 anos em obra até que essa barragem esteja concluída e que a gente possa estar com ela cheia, utilizando a água dela. Então, temos mais 2 anos aí, pelo menos, onde a gente tem que contar um pouco com a colaboração de todos, não é? Então, até isso, também nesses empreendimentos novos, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade na hora que a gente for estar planejando e como vai ser feito, para que a gente não prejudique um pouco mais o sistema.
Dizem bem assim, eu liguei para 0800, não me atendeu. Existe isso mesmo?
Não, o que aconteceu foi que com o problema que nós tivemos, pelo menos nos últimos dias, onde tivemos menos água no Catolé, houve um aumento significativo de ligações. O sistema nosso foi, inclusive, ampliado, nós contratamos novas pessoas, ampliamos o sistema de atendimento exatamente para atender a demanda que hoje está sendo solicitada para a gente de reclamações de água, dessas questões.
Vou terminar aqui a outorga e agora vai começar novamente o processo, né?
Ah,
processo da outorga do município aqui, né? Processo novamente do contrato com a Embasa.
Ah, agora, sim, a concessão. Né? A concessão estaria vencendo agora, a gente tem que regularizar todo o processo, assinar primeiro um convênio de cooperação entre os entes federados, é um convênio município-estado, e a gente só pode fazer um novo contrato, que é o contrato programa para a Embasa, depois que o município tiver o seu plano municipal de saneamento. Vocês sabem que todo município tem que ter o seu plano municipal de saneamento, que o futuro deve estar também trabalhando nisso, e aí, em cima disso, nós vamos fazer o nosso próximo contrato-programa.